Como sempre, com o Nuno Rogeiro e o José Milhazes, que estiveram aqui a última vez na terça-feira. Entretanto, houve muitos desenvolvimentos. Nuno, vamos fazer uma espécie de ponta situação.
Muito bem, vou chamar a isto frente a frente, analisando cada uma das frentes do que está neste momento a passar. O primeiro facto que eu diria simbólico é o facto do Sr. Lavrov, Ministro dos Estrangeiros da Rússia, ter hoje, pela primeira vez, usado a palavra guerra para designar o que está a passar. Então, pela primeira vez, já disse, bom, isto é uma guerra, realmente, acho que já estamos a brincar com as palavras, porque até agora, como tu sabes, era uma operação militar especial. Outro elemento também importante, a tal conversa de Olaf Scholz com Putin, em que Putin deu várias justificações para aquilo que está a acontecer. Por um lado disse que isto era uma espécie de uma retaliação, por outro lado disse que era contra alvos militares, por outro lado disse que era uma represália por causa das armas que os europeus estão a fornecer à Rússia, à Ucrânia. Portanto, é curioso que a própria justificação num só telefonema variou 3 vezes, que também é uma coisa curiosa. E Olaf Scholz criticou-o não pelo ataque às estruturas militares da Ucrânia ou pelo ataque a infraestruturas que servem para militares e para civis, mas por ataques a estruturas exclusivamente civis, que são conhecidas como civis. E quanto a isso, Putin não teve propriamente uma resposta. Quanto ao que está a passar, volto a dizer, a frente mais dramática, onde morrem jovens, milhares de jovens todos os dias, é esta. É a frente de Svatova. Svatova é uma região, é uma cidade que fica ali em cima, está ali a vermelho. Outra é Kremina, que fica em baixo, portanto são duas cidades ocupadas pela Rússia. Aquela linha azul é a linha de avanço dos ucranianos. Isto passa-se tudo no leste da Ucrânia, portanto no Donbass, mais propriamente no norte do Donbass. E aquelas duas setas azuis são as principais ofensivas ucranianas neste momento. Da conquista daquelas duas cidades pode alterar-se muito no mapa todo este conflito. E temos um vídeo retirado de uma das consequências dos ataques ucranianos, que é a ocupação de uma base russa, onde a Rússia não conseguiu sequer tirar o material. Quer dizer, a maior parte do material moderno, e está aqui muito material moderno russo, não pôde ser retirado, portanto as tropas saíram, mas os ucranianos apanharam praticamente uma unidade blindada russa, bastante importante. Outra zona que temos estado sempre a falar é a cidade de Bakhmut, a tal cidade mártir, onde se passam coisas surrealistas. Ao mesmo tempo que a cidade é destruída e está praticamente vazia, continua a haver recolha de lixo no meio dos bombardeamentos, no meio dos ataques. Quer dizer, se há algum sinal de surrealismo, mas ao mesmo tempo de conforto civilizacional, é poder haver recolha de lixo debaixo de um bombardeamento. Outra zona que temos que referir é, obviamente, Kherson, e a zona, obviamente, ocupada e a zona libertada. Temos aqui defesas que os russos estão a construir em Kherson, já perto da Crimeia, são aquelas duas fotografias maiores, e depois ali no meio temos uma fotografia que é perfeitamente paradoxal. Temos ali uma metralhadora russa que está do lado, digamos assim, sul do rio de Dnieper, e temos as tropas ucranianas do outro lado, no lado...
As fotografias, Nuno, as grandes, desculpa, são fotografias aéreas?
Para são fotografias de satélite de uma empresa americana chamada Maxar. Aquela fotografia, dizia eu, a metralhadora russa está na margem sul do rio de Dnieper e os ucranianos estão na margem norte, separados, enfim, por centenas de metros, e isto é uma das linhas da frente. Por fim, os ucranianos continuam a prestar muita atenção ao que se está a passar nas bases aéreas russas em torno da Ucrânia, para saber se há ou não movimentações para um possível bombardeamento. E suspiraram de alívio quando esses aviões, os MiG-31, com o famoso míssil hipersónico Kinzhal, saíram da Bielorrússia e regressaram ao território russo, e um destes aviões, não sabemos se fazia parte desta esquadrilha, caiu naquela base aérea que está ali em Primorsky Krai, portanto já perto de Vladivostok, já nos confins do Oriente. Os ucranianos dizem, se estes mísseis não estiverem perto de nós, já é um bom sinal, mas estamos a falar de mísseis hipersónicos que podem chegar à Ucrânia em muito, muito, muito pouco tempo, em frações de segundo.
Entretanto, Zé, na realidade russa, uma das coisas mais gritantes que temos vindo a ver nestes últimos meses é a falta de informação ou a desinformação, ou pelo menos a informação diferente que os russos iam tendo sobre esta guerra na Ucrânia. Isso parece estar a mudar, ou pelo menos há vontade de mudar, não é?
Quer dizer, há vontade de mudar porque chega a determinada altura e as pessoas já não acreditam nas fábulas que lhes vão contando todos os dias E, por exemplo, o caso de este Instituto de Sondagens, o Petsion, que é um daqueles que realiza estudos para o Kremlin, não pertence à oposição, e um dos dirigentes desse instituto vem dizer que, durante as sondagens, as pessoas dizem que não confiam na informação oficial. Nomeadamente, quando o Ministério da Defesa só dá boas notícias, mas não fala dos problemas. E as pessoas começam a não acreditar no general Konashenkov. E há outra sondagem, também feita à pedida do Kremlin, mas esta aqui foi revelada por um jornal da oposição, e a ser verdade, 55% dos russos querem conversações de paz com a Ucrânia. E apenas 25% defendem a continuação da guerra. E estes dados coincidem, é por isso que eu estou a citá-los, com uma outra sondagem realizada pela empresa mais ou menos independente, que é a Levada de Centro, que diz que 57% são contra a guerra e 25% a favor da continuação. Isto é um sinal muito positivo e muito forte, se realmente se verificar.
E há alguma tomada de posição? Estas sondagens perguntam, por exemplo, sobre os territórios entretanto anexados em 2014 pela Rússia?
Não. Disso não se fala, quer dizer. Há temas tabus, por exemplo, que é agora a quem pertence aqueles territórios. Porque se por um lado eles estão a massacrar Kherson, que segundo as autoridades russas é território russo. Ou seja, os russos estão a destruir o seu próprio território. E estas coisas não convém serem discutidas em público porque cria problemas a Putin.
Entretanto, Nuno, desta semana há umas declarações de Ursula von der Leyen que já foram corrigidas, mas no fundo entramos aqui numa zona de contabilidade da morte que até nem é o mais importante, não é?
Não é, quer dizer, olhando de frente para a coisa, impressiona. Estamos a contar mortes. Para qualquer pessoa.
Quando eu digo, a gafe dela não é a coisa mais importante desta guerra.
Não.
Mais importante, fez-se um caso com...
O mais importante é a guerra em si, mas porquê é que a gafe, se é que foi uma gafe, acabou por ser relevante? A senhora von der Leyen diz neste discurso que estamos aqui a mostrar que morreram 100 mil ucranianos.
Sim.
Ora bem, se morreram 100 mil militares ucranianos, isso queria dizer, pela multiplicação que costumamos fazer de mortes por feridos, que se calhar estariam feridos 500 mil. Ou seja, os ucranianos teriam perdido 600 mil homens. Ora bem, as Forças Armadas ucranianas neste momento são à volta de 700 mil. Portanto, é evidente que do ponto de vista das forças em presença, isto seria perfeitamente apocalíptico e não é provado. Houve agora depois desta correção, mas estes números vieram de onde? Vieram há uns meses de um general americano, do general Milley, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas americanas, que terá dito uma coisa parecida, disse os russos perderam 100 mil homens e os ucranianos devem ter perdido mais ou menos a mesma coisa. Número que os ucranianos hoje desmentem, os ucranianos hoje vêm dar outro número, vêm dizer que perderam 13 mil mortos e que terão cerca de 40 a 60 mil feridos, e havendo ainda 30 mil civis também mortos. Mas a verdade é que estamos neste momento já a tocar num sinal muito importante, é que esta guerra não pode passar despercebida, quer dizer. As famílias sabem quem é que morreu. Às vezes não sabem, mas sabem que os seus filhos desapareceram. As famílias estão todos os dias a criar uma espécie de um exército de reserva que mais tarde ou mais cedo há de falar sobre esta guerra. Elas são as pessoas que hão de fazer a história desta guerra, quer na Ucrânia, quer na Rússia. E, portanto, esta discussão é também uma discussão importante, porque os ucranianos, sobretudo, acham que por cada ucraniano que morre, os que estão feridos podem recuperar, muitos deles podem voltar a uma vida normal e podem até voltar ao combate. Os ucranianos apostam muito nisto, que eu vou mostrar. Eles têm os médicos de combate que estão nas unidades da frente e tentam treinar as pessoas para que, se feridas, possam sobreviver e possam, digamos assim, resistir melhor. Isto é uma aula só para mostrar como é que a pessoa deve saltar para o chão para evitar ser crivada de telhados. Ele explica primeiro que as pessoas tendencialmente fazem isto, portanto, começam-se a ajoelhar e demoram bastantes segundos, mas que o melhor, ele depois dá vários exercícios, é, numa fração de um segundo, fazer aquilo que ele neste momento vai mostrar, que é, no fundo, impulsionar com as pernas para poder saltar diretamente. Pronto. Aqui ele demora menos de um segundo a proteger-se dos telhados. E é também com base nisto que se vai fazendo esta guerra. A tentativa de salvar vidas numa altura em que parece que é impossível salvá-las.
Zé, entretanto, há apetites do Partido da Guerra.
Exato. E mais uma vez, a propósito dos neonazis ucranianos, nós vamos ver aqui neste vídeo um neonazi, cá está, neonazi, um conhecido neonazi russo. Este senhor é Dmitry Rogozin, que até há pouco tempo foi chefe da Agência Espacial Russa e hoje vai regularmente ao leste da Ucrânia, alegadamente para modernizar, para, digamos, tentar organizar a modernização das Forças Armadas. É verdade que sempre que vai à frente de combate leva equipamentos da NATO e não russos, não leva nada russo.
Só o capacete é que é russo.
O capacete, não sei, talvez as cuecas também e as meias possam ser.
Eu estou a falar do equipamento visível.
Ah, está bem, pronto. E este senhor veio dizer que ele quer conquistar Kiev. Não é libertar, diz mesmo, conquistar. Tais como as tropas na Segunda Guerra Mundial, as tropas soviéticas conquistaram Viena, Berlim e Budapeste. E um dos principais propagandistas russos que está a falar com ele, o famoso Salabiov, diz que agora isto é uma guerra contra a NATO e que mais uma vez há uma oportunidade para ocupar as ditas cidades europeias.
Nuno, vimos há pouco, tem sido notícia nos últimos dias, esta questão das cartas armadilhadas que estão a chegar a Espanha. Antes de mais, há alguma explicação para ser Espanha, ou sobretudo instituições espanholas?
Os ucranianos atribuem isto a um grupo, digamos assim, de ativistas, eles dizem que russos, extremamente acirrados.
Tendo em conta os alvos, tudo sim, aponta para ataques.
Porque não, é preciso não esquecermos que há uns meses a cidade de Barcelona, que é uma cidade muito pró-ucraniana, aliás o próprio governo de Barcelona tem uma faixa, para quem quiser ver, de apoio à Ucrânia, foi vandalizada com os famosos Zs da propaganda russa e depois soube-se que era um grupo de russos que se tinha infiltrado. E tem também havido uma série de agentes secretos russos que têm identidades espanholas, usam identidades espanholas nos seus cartões, digamos assim, de cobertura. Agora, esta é a carta que foi realmente mandada para a Embaixada da Ucrânia em Madrid. Portanto, não era propriamente uma carta, era uma encomenda. A pessoa que abriu, depois se tivesse informação dos próprias pessoas que trataram disto, portanto, ele ouviu um clique, portanto, ele abre aquilo. Houve um clique, ele era o oficial de segurança da embaixada, o que ele chamou o comandante, houve um clique e atirou a caixa. Mas mesmo atirando a caixa, a explosão queimou-lhe as mãos. Portanto, se ele estivesse neste momento com as mãos ainda dentro da caixa, com certeza que isso seria pior. Há várias cidades que, como sabes, foram alvo. Há também alguns consulados ucranianos. Há suspeita de que uma ou duas cartas podem ter vindo de Portugal, isso é uma coisa que ainda temos que apurar, temos que investigar. Mas isto faz parte daquilo que eu chamaria a guerra de sombras, é uma guerra secreta ao lado da guerra visível, e de que fazem parte outras coisas. Por exemplo, os mistérios dos fogos que continuam a existir nas instituições industriais russas. Quer dizer, praticamente todos os dias arde uma fábrica russa, ou arde uma central de energia. Isto é uma central de energia em Perme. Imagina onde é que nós estamos. Quer dizer, nós estamos a falar já de uma zona dos Urais, quer dizer, muito, muito longe da Ucrânia. Isto é uma câmara de segurança interna da central térmica de Perna, CH9, e dá a entender, isto é feito pelo Bazabazom, que é, apesar de tudo, é um dos sítios bons de informação russa, apesar de ser, obviamente, fiel à Rússia, mas é realmente objetivo. Isto pode dar a entender que houve uma explosão dentro desta fábrica e isto faz parte da tal guerra de sombras que só iremos saber a verdade aqui a uns meses, acho eu.
Que se vai jogando paralelamente à situação no terreno. Zé, voltamos a falar da Rússia, que há aqui uma questão que é curiosa, que algumas personalidades russas que dizem que na Ucrânia há o perigo do nazismo, mas eles próprios agora parecem nazis com medo de Nuremberg, porque temem o tribunal de Haia.
Ora, nem mais. E então, os propagandistas russos, nomeadamente a senhora Olga Skabieva, que é uma das piores víboras que existe na televisão russa, aqui está, o ar dela diz tudo, em que amedronta os políticos e os russos exatamente com a sombra do Tribunal Internacional de Haia. E ela diz que se nós perdermos a guerra, é isto que nos espera.
Mas então também está a admitir que há razões para serem levados ao Tribunal Internacional de Haia.
Não, isso será uma grande injustiça mais da parte do Ocidente, dizem eles. Qual Tribunal Internacional, se eles estão a libertar a Ucrânia? E esta já não é a primeira vez. É um dos momentos que é utilizado para levar os russos a combater e a resistir é exatamente este medo de que, se a Rússia perder, vai muita gente ao Tribunal Internacional de Haia.
Ela diz a certa altura, não julguem que são só as pessoas à volta de Putin. É o homem da rua. É o varredor do lixo, todas as pessoas vão ser levadas a tribunal. Nós estamos a perceber bem qual é a lógica por trás disso.
O Ocidente quer julgar os russos.
Não julguem que se safam.
Sim. Estava eu a falar de nazis, continuamos no fundo a falar de nazis, sobretudo da terrível memória nazi, não é?
Não, sobretudo a memória da destruição. A memória da destruição da Europa, nós já nos esquecemos que os nossos avós viveram guerras terríveis e que isto que eu vou mostrar é uma fotografia, podem não achar, mas é uma fotografia de Londres em 1945. Quer dizer, Londres em 1945 estava assim. Isto é o centro de Londres. E nós temos que esperar que aquilo que está acontecendo na Ucrânia possa ser um motivo para um renascimento. Porque Londres já não é assim. A Europa reconstruiu-se como a fênix que sai das cinzas. E, como um elemento de nostalgia, mas também de fé nessa reconstrução, eu gostava de mostrar esta fotografia, que é uma fotografia do Natal em Kiev, mas o Natal de 2021, em que a cidade era assim.
Uma imagem que esperamos voltar a ver. Esta guerra, a brincar, já vai quase um ano, vai passar o primeiro Natal. E a verdade, Zé, é que com esta guerra, que não tem outro nome, os próprios ucranianos, sobretudo aqueles que eram mais jovens, que estavam a viver em liberdade, neste momento têm uma ideia dos russos e do povo russo absolutamente terrível, não é?
É verdade, foi um dos grandes êxitos, eu diria, êxitos entre aspas, de Vladimir Putin, foi meter os ucranianos a odiar, mas a odiar de forma, diria, mortal, os russos durante séculos. Porque isto aqui não se cura com anos, nem com muitos anos, mas com muitos séculos. E então, uma das coisas, isso está-se a manifestar no facto da Ucrânia estar a limpar das suas cidades todos os símbolos que façam lembrar a presença russa. É o caso de Odessa, aqui temos Catarina II, que foi a imperatriz russa, porque ela era alemã, mas governou a Rússia, foi ela que fundou a cidade de Odessa. Ora, hoje foi decidido que esta estátua vai ser retirada, bem como outra, de um marechal russo que também deixou má memória na Ucrânia, mas eu queria chamar aqui a atenção para uma coisa que é muito importante. Estes monumentos não são destruídos, como às vezes a propaganda russa faz pensar, por exemplo, em relação ao Báltico. É mentira. Eles são colocados em museus ou em sítios próprios. Quer dizer, não há uma destruição, não há vandalização.
São retirados.
Exatamente, exato. E aqui é interessante que este ódio dos ucranianos entrou também na questão religiosa, e já foi há muito tempo. E as autoridades ucranianas preparam-se para proibir a Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou. Hoje corria a informação de que o principal mosteiro desta organização religiosa em Kiev, famosa Laura de Kiev teria passado já para o lado da Igreja Ortodoxa Ucraniana Autocéfala, mas esta notícia ainda não temos confirmação. O certo é que, com esta guerra, a Igreja Nacional Ortodoxa Ucraniana ganhou, está a ganhar, muitos crentes em relação àquela que era muito influente em numerosas regiões da Ucrânia, que era a Igreja Ortodoxa, podemos dizer, pró-russa, que hoje Zelensky acusa e bem de estarem a trabalhar a favor da Rússia.
Os ucranianos dizem que têm encontrado material de propaganda, pois, que têm encontrado rádios, que têm encontrado formas de comunicação com a Rússia dentro dos mosteiros. Enfim, se é verdade ou não, eles têm apresentado esses documentos.
Nuno, vamos ter que avançar, mas queria que fechasses com uma atriz que muitos portugueses nesta altura conhecerão do cinema e das séries. E porquê?
A Vera Farmiga é uma mulher que se tornou mais conhecida pelos filmes de terror da série The Conjuring. Ela é também uma cantora que tem andado a reabilitar a obra dos Black Sabbath e do Hard Rock e decidiu... Ela é de origem ucraniana, tem falado muito sobre o Holodomor, que já agora o Papa considera um genocídio, que o Parlamento alemão também considera. É um assunto discutível, mas que foi um grande crime, foi. E a Vera Farmiga grava aqui os War Pigs dos Black Sabbath ao som das sirenes de alarme, que foram gravadas na cidade de Kiev.
E é com este tom a lembrar sinais de apocalipse, de guerra e de sangue que muitos fazem questão de continuar a denunciar depois destes meses de guerra, que terminamos por esta semana. Nuno Rogério, José Milhazes, voltamos a ver-nos na próxima semana.